Poeira Cast, o podcast da revista Poeira Zine.
Hi there, folks, out there. I'd like you and me, Tommy McGuire and his combo.
Bom dia, boa tarde, boa noite. O PoeiraCast está chegando com o episódio número, me perdi aqui, 343. Para quem se importa o número do episódio, estamos aqui, afinal. A gente vai comentar alguns, mas é uma lista dos 50, lista alternativa de 50 melhores discos dos anos 60. Enfim, pessoas, não só a gente, mas pessoas ao redor do mundo inteiro que gostam de fazer lista, arrumam os pretextos mais... aleatórios para fazer listas, então essa é uma delas e a gente vai falar de alguns discos aqui, enfim, mais uma lista. Antes disso, o que a gente anda ouvindo e daqui a pouco vamos ler comentários de ouvintes. O que você anda ouvindo, Giuseppe?
Bom, tenho assistido, né, uns DVDs. Eu queria dar um toque, assim, que tem uns DVDs que estão saindo no Brasil, que a Eagle Records, ela tinha representação aqui pela ST2, então saía muita coisa legal. E depois que a ST2 saiu do Brasil, sei lá, fechou, a Som Livre tem lançado algumas coisas da Eagle Records, né? Assim, nada assim de muito especial, porque são shows novos de bandas velhas, né? Mas, primeiro, como o The Who que vai tocar aqui, agora já não sei se eles já tocaram ou não, mas quando eles foram ao ar, tem dois DVDs do The Who que saíram pela Som Livre agora, um é da Ilha de Wight de 2004, e outra é no Hyde Park de, acho que 2016 e tal. Os dois são estupidamente bem gravados, milhares de câmeras e tal. E é interessante para quem quer ver o novo The Who, o velho The Who. Tem os Rolling Stones, saíram dois DVDs muito interessantes. Um é o show de Cuba, fantástico. Eles estão assim numa emoção, é uma coisa que poucas vezes vistas, né? Coisas que o rock and roll consegue, né? E o outro que documenta, o outro DVD documenta a turnê latino-americana, a sul-americana, com passagens pelo Peru, Argentina e tal, é muito legal. Saiu um do Zappa ao vivo no Roxy, Electric Light Orchestra no Hyde Park e tal. Eu tô citando esses DVDs e tem mais coisas legais assim, porque esses DVDs estão saindo, apesar de ser da Som Livre, estão saindo meio que clandestinamente, porque você não acha lugar nenhum. Você vê que é só em site, assim, loja física, você vai na Fenac, na Saraiva, essas lojas que eu frequento, você não acha esses DVDs. E são todos bem legais, assim. Então, são bandas que eu gosto, né, e que eu acompanho até hoje. Então vale a pena quem se interessar ir atrás, porque tem nacional, preço legal e acho que eu gosto.
Bom, interessante. E aí, você arranjou de Alemar? Lembrando que, só por parênteses aqui, desculpa, lembrando que ainda não temos o Bento, aliás, e continuamos, e por muito tempo vamos continuar com o Sérgio lá do outro lado do Atlântico, do lado certo do Atlântico, em Lisboa.
Dezembro eu tô aí, a gente grava alguns programas aí. Eu tava vendo pela TV, né, porque é longe, no norte do país, mas tem um festival aqui que me pareceu bem bacana, que chama Paredes de Coura, que é em Viana do Castelo, é numa região mais afastada da cidade de Viana do Castelo, e é meio que um festival de verão, então as pessoas vão e ficam na água vendo os shows, e eles tocam em cima de pedras, as bandas, é muito doido assim, eu achei muito doido, mas tem palco também, eu vi palco e vi pedra. E aí fez um show surpresa, uma banda inglesa que eu nunca gostei tanto assim, mas eu achei no som, eu achei legal, que é o Wedding Present. E eles parece que tocaram o disco George Best inteiro, né, que é o disco deles. E aí foi uma surpresa pro público. E aí tinha gente, nunca ouvi falar do Wedding Present, nunca ouvi falar. Aí apareceu um cara, não, eu gosto de todos os discos deles, principalmente George Best, não sei o que lá, achei engraçado. E parece um festival bem interessante, teve uma banda, tem bandas portuguesas de rock, de bandas da Europa no geral, Mas é um festival de, acho que durou 3 dias, já acabou, foi final de semana passado. E achei bem interessante, assim, porque eu vi pela TV, não deu pra ver muito, mas pela TV sempre dava boletins e tal, e eu achei legal o festival, achei bacana. É isso.
E o Wedding Present, eu também, eu nem conheço o Wedding Present, mas só de ter um disco chamado George Best.
É a capa, né?
A capa é o George Best.
Nem sabia que eles estavam na ativa.
Muitos pontos a favor. Né? Agora, o Portugal The Man não foi nesse festival, né?
Não, acho que não.
Tá. Bom, rapidinho aqui, o que eu ando ouvindo é um álbum quase genérico aqui, uma coletânea de um selo muito legal, que é o Fuel 2000, ou Fuel 2000, se você preferir, né? A gente aqui no Brasil, ótimo, a gente fala Fuel 2000 mesmo, é um selo muito bom de relançamentos. Um disco chamado The Blues Came From Mississippi, um CD com apenas 12 músicas, ou seja, uma coisa bem curta, mas é uma coletânea bem concisa de blues do Delta mesmo, do Mississippi, com Mississippi Fred McDowell, Mississippi John Hurt, só figurinhas ultra carimbadas, Son House, Big Joe Williams, que é o original do Baby Please Don't Go, ou pelo menos o primeiro cara a fazer sucesso, relativo sucesso com a música, Charlie Patton, que não poderia faltar também, o Arthur Crudup, inclusive com That's Alright Mama, Sonny Boy Williamson, o número 1, Tommy Johnson, que é o cara que originalmente se dizia que fez o pacto com o Diabo, depois essa história acabou sendo atribuída ao Robert Johnson. O Robert Johnson levou a fama de ter ele feito o pacto com o Diabo, mas quem teria sido o detentor original da lenda era o Tommy Johnson. Sonny Boy Nelson, Sonny Boy Williamson, o outro, Snooky Pryor e Kid Bailey. Inclusive, Kid Bailey eu não conhecia, mas o resto tudo figurinha carimbada. É uma boa coletânea de blues do Delta, pelo menos como introdução para alguns dos artistas que estão aqui. Agora vamos à esperadíssima hora de ler comentários de ouvintes. O Mário José Pereira, vírgula, o poeta, exclamação, comenta aqui no nosso programa 340, que foi sobre os discos de 77, que tinha um peso diferente, o Judas Priest, Sin After Sin. Ele cita também o Heart, o disco chama Little Queen, o disco do Heart, é isso?
Tem
Barracuda, é Little Camel Rain Dances. Ó, tem vários discos aqui que é tão difícil esse negócio de fazer uma lista. E se tivéssemos a pretensão de não deixar coisas de fora, porque não dá nem pra ter essa pretensão. PFM, o Premiata, o Jetlag.
Jetlag,
eu sei. Um que realmente eu não sei como eu particularmente esqueci desse disco, que é o News of the World, do Queen. Realmente um dos grandes discos. O Kiss Love Gun. O Alive 2, não sei se é 77, é também 77?
É.
Caramba, cada quanta coisa, hein? Enfim, a consultar, né? O Folhas em português e o Placa Luminosa, né? O nosso querido Placa Luminosa, que foi a banda do nosso querido Gessé. E vamos aqui ao.
Oi? Só um comentário em cima do comentário. O que o ouvinte tem que entender é que a gente, cada vez mais, a gente se afasta dessa proposta de listar todos os discos de 77, né? Nunca foi a nossa ambição, que a gente sabe que vai se esquecer, e cada vez menos é, porque a gente tende a falar de coisas que estavam rolando, de, né, o fim do prog. Eu lembro que eu até falei do e a gente vai em cima do meio que do Rator Music, até para não. A gente não vai fazer uma lição de casa dos principais discos. Quanto ao Pharrell Kings, do Rush, enfim. Tem, né? A gente não tem essa preocupação com faltou ou entrou.
Realmente.
Mais falar de tendências, do que tá rolando no ano, né?
Mas assim.
Eu vejo assim, pelo menos.
Sim,
o programa fica mais legal desse jeito.
Mesmo porque não dá pra gente ter a pretensão de querer ficar citando, senão a gente vai citar, o programa não vai caber tudo do mesmo jeito.
É mais 77, mas, é riquíssimo. Né?
Mas assim, a César o que é de César, né? O que o Mário José fez aqui foi listar alguns discos que ele lembrou, tal, né? Não é muito. nessa de corrigir, né? Vocês, esquecendo, citou alguns que para eles são relevantes, assim. E agora vamos pro programa, comentários do programa 337, que capas controvérsias. Olha, o Juliano Beltrame cita uma capa que é realmente o Beltrame, que eu já citei aqui, falei da... Se perguntei se ele faz parte da grande família de músicos Beltrame. Ele cita uma capa de um bootleg do Mayhem, aquela banda de black metal, chama Dawn of the Black Hearts, que realmente a capa do disco é um bootleg, não é um disco oficial da banda. Tem a foto do vocalista morto após ele ter se suicidado. Fui pesquisar na internet a respeito, porque eu não conheço direito essa banda. O cara se suicidou. O guitarrista, quando chegou e descobriu o corpo, fotografou. Essa foto foi parar na mão do cara que fez esse bootleg, esse disco vinil pirata. E o disco saiu com a foto real do vocalista, logo após do vocalista morto ali, após o suicídio dele. Isso é muito maluco. Louco. Isso é muito louco.
Banda teve um cara que assassinou o cara de outra banda, não sei.
Eu não sei se é o Burzum que assassinou de outro, ou se é o do próprio Mayhem que assassinou, não sei. Ou que,
enfim. O Mayhem tem uma história assim também.
Eu não sei. Eu ouvi falar também que o do Burzum que teria. Bom, não sei. Mas realmente tem caras que. Aquele negócio do ele assassinou um homem da Rock Brigade, fez escola, né? E o nosso querido Roberto Arara. Também, ele disse que esse programa das capas controversas deveria ter sido em vídeo. É verdade. Seria realmente, mas é que dá um trabalho. É uma coisa de louco fazer um programa em vídeo, né? E o LP Tonight Your Mind, do Eric Carmen, também é uma capa que não tem uma coisa explícita, mas que é muito sugestiva, por causa do cara com a mão na braguilha da calça, forçando a cabeça da mulher, forçando a nuca da mulher, né?
Sabe uma capa?
Vamos lá.
Que eu vi essa semana e se encaixaria nesse programa. Sabe aquela banda Photomakers, Sérgio? Que é do Ali Bryce? Photomakers.
Eu acho que eu lembro.
A banda é Power Pop. Depois que ele saiu do Raspberries, o Ali Bryson.
É.
Tem mais gente conhecida nessa banda, agora não vou lembrar, mas é meio que um super grupo, né? E eles lançaram 3 álbuns, 2 com o Ali Bryson.
Mas eu não lembro da capa, não.
Então, tem uma capa que é uma capa na linha, não chega a ser tão chocante, do Scorpions, do Virgin Killer e do Blind Fate. Uma menina, assim, na capa e tal. Chama Photomakers, a banda. Depois procura no All Music e tal, né? Eles, é a banda do Ali Bryson pós-Raspberries.
Caramba. Tem o Ollie Bryson e o Ollie Housel. Os dois são geniais. Então, tem aqui o William Peçanha, que faz a menção honrosa à capa do Blind Fate. Talvez tenhamos. E a do Team Machine também, que realmente é uma capa que eu acho de bastante mau gosto. Mas enfim. Electric Ladyland, ele cita algumas também. O William Peçanha, que também sempre marca a presença. Muito obrigado, William. Mas em dias de política. Ele cita aqui também. Sinceramente, para as pessoas ditas normais, não vejo problemas em capas como a do House of the Holy, eu também não vejo. Nossa. Mas em dias de politicamente correto, incomoda? Realmente. Fica aí a questão, né? O Sexo dos Anjos. Não que seja assustadora, mas a do Uriah Heep também incomoda. Qual o do Uriah Heep?
O primeiro, talvez.
Seria o do primeiro ou seria do Abominog, talvez?
É o Larry Easy, não sei.
Aquele mascote da capa em Noites Mal Dormidas, a capa do Raya Hip, talvez algum que a gente tenha comentado, né? Pode mascote, ser. Bom, enfim. O Murilo Lima.
Eu lembro dessa capa, sim, José.
Qual a capa
que tem mascote?
Lembra?
Qual?
Acho que a gente chegou a ter CD na loja dessa banda.
É. Lembra? Eu acho que lembra mais aquela coisa do Saxon, né?
É, o Inocente.
Inocente
do Saxon. É. Mas essa capa lá é. Estaria, né, dentro desse, desse balaio.
Olha aqui, o Murilo Lima gostou do apelido que vocês têm, hein? A ala caviar em Canterbury. O apelido, de certa forma, é elogioso, né?
Claro, não me incomodei nem um pouco. O caviar em Canterbury, acho que eu vou me incomodar.
Ai, caramba. E ele
disse. Eu não reclamaria dessa situação.
E ele disse. E ele disse também o ele disse também o Murilo que ele cita também o Todos os Olhos, que não comentamos aqui, realmente é uma das grandes capas, né? No quesito controvérsia, é uma grande capa. É, o Lulu também teve aqui, segundo o Evandro Vargas, desculpa, Evandro, o Evandro Vegas, é, o Lulu Santos teve a capa do Toda Forma de Amor censurada, porque tem aquela a foto do Ken e a Barbie numa situação íntima ali, muito legal. E tem um Rock and Roll do Lobão, que tem a ele de padre e a mulher de seios de fora, né? Diz aqui que a própria mulher dele, eu não sabia se era a mulher dele, se era sobrinha, enfim. De qualquer forma, isso não muda o quanto a capa tem o potencial de chocar. É isso aí. Vamos pro intervalo e daqui a pouco a gente vai vir com essa lista maluca de 50 álbuns alternativos. Os alternativos 50 melhores álbuns dos anos 60, enfim. Uma lista doida. Até já.
Poeira Cast. Precisamos do seu apoio para manter o PoeiraCast no ar. Acesse o poeirazine.com.br e veja como proceder para assinar o PoeiraCast ou fazer uma doação. Torne-se um apoiador do podcast semanal da revista PoeiraZine e tenha o seu nome postado junto de cada novo episódio. PoeiraCast.
Nessa altura você já leu o título deste programa, mas no momento em que estamos gravando nem sei qual vai ser o nome que nós vamos colocar nesse, porque a lista que a gente vai analisar, a lista que a gente vai conversar sobre é tão, tem um nome tão maluco. Bom, vamos ver aqui no original em inglês.
Mas é o nome da lista.
Calma, nome original em inglês aqui: The Alternative Top 50 Records of the 60s. É uma lista que se propõe a colocar os 50 melhores álbuns dos anos 60, é, sem contar aqueles que estão sempre em todas as listas, né? Seria uma lista alternativa de melhores discos dos anos 60. A gente vai comentar um pouco sobre o conteúdo dela. Ela está no site thevinylfactory.com ou The Vinyl, né? Como se escreve vinil em inglês, com I e com Y depois. TheVinylFactory.com. Tem essa lista aqui de The Alternative Top 50 Records of the 60s. Enfim, vamos começar comentando alguma coisa sobre a lista antes, ou já vamos direto pro nosso, que cada um de nós está fazendo um top 5 da lista para comentar mais ou menos.
Eu escolhi 5 discos, né? Que eu acho que valia a pena assim ressaltar.
Dentro da lista, né?
Dentro da lista, claro.
Sim.
A lista é meio heterogênea, né? Então você, não é uma lista assim que você.
É, porque ela não se.
Fácil, né? Tem jazz, tem exótica, isso. Tem rock. Tem
disco que não é alternativo nenhum, né? Hot Hats.
Mas não é que os discos são alternativos, a lista é alternativa.
É obrigatório. Mas não é lista alternativa Hot Rats. Qualquer lista tem que ter o Hot Rats.
Eu concordo que qualquer lista pode ter o Hot Rats.
É.
Qualquer lista pode ter o Tropicália.
Devia ser uma coisa mais obscura.
Dos nossos. É que do Velvet tem o White Light, White Heat. Não é o Velvet da banana. Isso acho que configura um pouco como alternativa. É. No caso do Zappa, realmente, o Hot Rats é um disco dos mais celebrados dele. Poderia estar em qualquer lista de mais importantes dos anos 60.
Normalmente.
O Velvet, eu acho que, se for por esse critério, teria que ser o terceiro, então. Que é sem o John Cale.
Ah, mas o.
Não, White Light, White Heat.
White Light, White Heat é o segundo. Eu sempre confundo esses.
É o segundo.
É...
Sem a Nico só, né? Tá o John Cale ainda, né?
O John Cale ainda tá.
É.
Só não tá a Nico do primeiro disco, né? Mas é uma lista meio controversa.
Cada um fala, vamos indo fazer rodízio?
É. Vamos.
Eu vou começar citando um disco.
Pode comentar.
Acho que cada um cita um. Dá uma comentada rapidinha e cada um vai citando um. Não é cada um citar os cinco de uma vez.
Não, acho que é melhor a gente ir comentando.
Então, beleza. A lista, não sei se ela abre ou ela está nos primeiros. É o primeiro disco da Françoise Hardy. É um disco de...
62?
De 62, né?
É.
E... É, uma capa belíssima, assim.
Maravilhosa. Com
guarda-chuva.
Chama só Françoise Hardy o disco.
É. É o que tem Tous les garçons et les filles, né? E é um disco que... Ele é juvenil, mas ele já demonstra o talento dela para... Como cantora, que de voz pequena e super afinada, e as harmonias são bonitas e tal, e ele tem um disco, é um disco que assim, dá uma abertura fantástica para a carreira que ela deveria seguir, que eu acho espetacular. Assim, a Françoise Hardy é única, ela é compositora, ela é cantora, e ela tem um estilo, ela tem um envolvimento quando você ouve as canções dela que... E ela vê esse estilo dela, acho que se consolida bem naquele La Question, que é um disco já no começo dos anos 70, que ela já está mais sofisticada em harmonias e tal.
E também em temática.
Em temática, em composição e tal. É o que incorpora todo esse projeto que está nesse primeiro disco de 62. Então é um disco importantíssimo de French Pop, ou IEIE mesmo. Na época ela até chamava disco de IEIE, né?
Iê, né?
Pré-Beatles,
A gente colocou esse, embora não seja um álbum bem do meio já, do núcleo do Iê, a gente colocou a capa desse disco no, na imagem de capa do programa sobre Iê.
Ah, tá, não vi. Merecido.
É, merecido. Bom, sentido horário, vamos fazer, Cé. Você tá, pra nós aqui, você tá no sentido horário, Cé. É você. Na posição em que estamos na mesa.
O primeiro que eu vou falar é o Marvin Gaye com a Tammy Terrell.
Meu Deus.
United. Eu acho... Eu lembro que quando eu recebi da gravadora uma coletânea com tudo que o Marvin Gaye gravou com a Tammy Terrell, que eu acho que são dois discos mais alguns compactos, né? Se eu não me engano.
Pode ser isso.
Eu acho que é isso, mas não tenho certeza. E eu lembro que eu achei fantástico. Eu gostei muito... Desse dueto, eu achei que caíram muito bem um com o outro, e eu vou começar com esse disco de 67 do Marvin Gaye com a Tammy Terrell. Eu acho que, eu não lembro se é o primeiro que eles gravaram juntos agora, ou se é o segundo, mas acho que é o primeiro.
Eu também não sei.
Eu acho realmente muito belo, muito bonito esse disco e o outro. Se é que são dois mesmo, porque como eu disse, eu tinha uma coletânea que tinha um monte de música, e eu lembro que era mais que dois discos, mas eu não sei se o resto era single, se era lado B, aí eu já não sei direito, né? Precisava dar uma pesquisada. Enfim, é isso. Não sei nem se aqui no próprio site fala, mas qualquer coisa depois eu acrescento aí. Então meu primeiro disco listado seria esse.
Beleza. O meu primeiro listado é um dos álbuns mais importantes de toda a história do blues, Muddy Waters at Newport, 1960. O Festival de Jazz de Newport tinha sempre uma noite de blues que era uma das mais concorridas do festival, porque o blues estava muito em alta naquele momento de um embrião do que era o movimento folk. E o blues fazia parte dessa os universitários estavam indo muito atrás, né? Era o blues universitário. Até outro dia eu vi num programa de TV que uma banda estava fazendo, o cara falou que brincou que blues universitário era o que ele gostava, o que ele fazia, como brincadeira com essas formas de rótulos que tem de músicas aqui no Brasil. O blues universitário já rolava nos anos 60 com o folk, né? Que o folk era universitário.
Esse festival do Newport é o mesmo que... do famoso Festival Folk.
Não, esse é do Festival de Jazz de Newport. Não sei se
o Festival
se
Folk é aquele que o Bob Dylan eletrificou.
Eu acredito que não seja o mesmo.
Teve uma noite de blues no Festival de Jazz.
Festival de Jazz. Isso, é. Festival de Jazz de Newport. Os helicópteros aqui estão causando estardalhaço, né? Enfim, esse disco é um dos mais importantes da história do blues, e o Muddy Waters é acompanhado nesse disco por um timaço de craques, incluindo James Cotton, Pat Harris e o Otis Spann. Realmente, discaço muito bom. Passo a bola pro José.
Meu segundo disco.
Só complementar, Cadinho.
Opa, fala.
Complementar aqui, só para corrigir, aproveitando o que eu já vi, foram três discos do Marvin Gaye com a Tammi Terrell, e United é o primeiro, de 67. Depois tem All I Need, de 1968, e Easy, de 1969. Então foram três discos que ele fez com a Tammi Terrell.
Legal.
Bom, no meu segundo disco aqui, eu vou continuar na França e vou para o primeiro disco da dupla Serge Gainsbourg e Gianni Birkin. O primeiro é o famoso disco, que tem a famosa Getame, né? E é um disco interessante, eles cantam, cada um canta uma faixa, na verdade eles fazem dueto mesmo numa música só, né? Mas o Serge, eu nem diria que ele está maduro como compositor, porque acho que ele já nasceu pelos final dos anos 50, 60, ele já era um mestre, né? Assim, né? Em melodias, em letras, então a gente teve problema sobre letras, né? Poderia ter sido mencionado, porque ele é um cara muito aguçado nas letras, nas críticas, sagazes, exatamente, a palavra é essa. E nesse disco, e essa música Getame, que foi uma música que causou até revolta na época de alguns setores, foi proibida pela BBC.
Esse é um disco controverso, né?
Esse é, mas assim, ao extremo, né? E esse disco, na verdade, essa canção ele já tinha gravado com a Brigitte Bardot. Essa música foi feita para a Brigitte Bardot, né? E eu tenho o box da Brigitte Bardot, pasmem, eu gosto, ela é cantora, né? E também, além de ser atriz, ser maravilhosa.
Uns tem o box da Carmen Miranda, outros tem o box da Brigitte Bardot.
Aí do banco, então eu tenho a versão do Serge com a Brigitte Bardot, de Getame. Mas parece que o namorado da Brigitte na época ficou enfurecido, tal, o disco acabou não saindo na época e ele regravou com a Jane Birkin. Então é um disco histórico, lindo, de começo ao fim, a delicadeza da Jane Birkin com a sagacidade do Serge fazem um disco monumental.
Quer dizer que cada um canta uma música, esse é o primeiro double. É o verdadeiro
double.
Ele é o verdadeiro double fantasy.
É o verdadeiro double fantasy, é verdade. Sendo que é mais agradável ouvir a Jane Birkin do que a Yoko.
Não sei. Também, né?
Bom, eu coloco o Moondog, então. Eu já falei do Moondog em programa.
Golpe de Estado?
Anterior.
Eu não ouvi.
Oi?
Golpe de Estado? Tem a música do Golpe de Estado.
Moondog não faz isso, não.
Faz isso, não.
Né, o Moondog de 1969, que é o que está nessa lista, que é um disco maravilhoso, muito bom mesmo, recomendo novamente. Aliás, recomendo ouvirem mais coisas desse cara, tem tudo no YouTube, quase tudo acho que tem no YouTube, é realmente muito bom. Moondog 69. Ele era visto nas ruas de Nova York, parado, com umas roupas medievais, era um figuraça na época.
Bom, eu vou colocar um aqui que, embora seja um dos grandes discos brasileiros dos anos, se fosse fazer uma lista brasileira, esse disco não teria nada de lista alternativa, seria um dos principais discos dos anos 60 mesmo, na minha opinião. Mas assim, em termos mundiais, eu entendo a inclusão dele numa lista alternativa, que é o primeiro da Nara Leão.
Aliás, tá na minha lista.
Se quiser, aproveita e comenta junto comigo, então, porque é um disco realmente que é apaixonante, né? Um disco que tem... Que, assim, a Nara, ela era chamada de a musa da bossa nova e nunca foi a diva da bossa nova, porque musa é a inspiradora.
Inspiradora,
E ela nunca foi a diva da bossa nova, porque quando ela gravou o primeiro álbum, ela já não fazia mais bossa nova.
Já fazia canção.
Já tava até no caminho da canção de protesto, do Samba do Morro. Gravou Zé Quete. Esse disco tem Zé Quete, tem Cartola. Tem Carlos Lira, mas é uma marchinha. Que é a Marcha da Quarta-feira de Cinzas. É o Carlos Lio, se não me engano, com o Vinícius.
Mas a importância da Nara, né, é mais uma pessoa aglutinadora, né, dos compositores de Bossa Nova, né? Principalmente o departamento dela do Rio de Janeiro, era o
polo, o epicentro.
Era o epicentro de todo o movimento, né? E ela acabou sendo a musa, porque provavelmente uma garota de classe média alta, tal, bonita, tal, e atraía até a inspiração de muitos compositores. Né?
Ah, é.
Então,
o Joelho disco, da Nara, né?
O Joelho da Nara ficou famoso nos festivais da Record, né? E ela é de uma delicadeza, né? Assim, enquadro ela assim como as cantoras francesas, que são.
É, sim.
Voz pequena e delicada e afinada, né?
É. E uma capa maravilhosa também, como é o padrão dessa capa que a Elenco estava desenvolvendo. Aí provavelmente é uma capa do César Vilela, não tenho certeza, mas o César Vilela era o principal artista das capas capas de disco nesse período. Imagino que talvez é mais provável que seja dele. Mais uma coisa a conferir, né? Nara Leão, 64, álbum do magnífico selo Elenco de Aloysio de Oliveira.
Então sou eu de novo?
Não, acho agora, que a Nara tá na minha lista, né?
Não, mas vai lá, não vamos perder não.
Então, eu vou citar então só mais a passagem, é o Small Faces, né? De primeiro disco do Small Faces, que quando se fala muito de anos 60 e tal, e o Small Faces é uma banda sempre nunca muito citada. E também talvez não seja tão legal quanto as grandes bandas, claro, não é, os Stones e tal. Mas
foi muito influente pro Britpop nos anos 90, né?
Exatamente, né? E esse disco é calcado mais em rhythm and blues, tal, aquele jeito deles tocarem, né? Que é uma. Que os ingleses faziam com os ritmos americanos, né? E o Small Faces é emblemático disso. Agora, esse primeiro disco não é o que eu mais gosto, né? Eles viraram psicodélicos depois, que eu acho uma fase mais legal ainda, né? Mas é um disco importante para. Mas eu acho que Small Faces, como outras bandas dos anos 60, podem vir a ser descobertas com mais, vamos dizer assim, profundidade, como foram os Zombies e outras bandas, como eu acho os Small Faces e os Manfred Mann, duas bandas que ainda precisam ser mais, principalmente Manfred Mann, mais resgatadas por aquelas pessoas que, por um nicho que vai nos anos 60 e pega algumas coisas e as torna emblemáticas, né? As torna cultuadas, né? Como fizeram com os homens, com Nick Drake, outras coisas assim. Então eu acho que os Small Faces, e principalmente o Manfred Mann, são duas bandas dos anos 60 que ainda podem ser resgatadas com essa aura de importância, tal, que outras bandas conseguiram. Os próprios Beach Boys, não são ingleses, mas que nunca foram tão relevantes como eles foram de anos para cá, né?
Agora eu tô vendo aqui no texto no texto da lista aqui, no Vinyl Factory, que os Small Faces, eles também foram os pioneiros do Led Zeppelin, em um quesito aqui, né? Porque eles colocaram a música do Willie Dixon e não deram nem. E o Willie Dixon não recebeu nem crédito, nem. É. Né? Principalmente royalties.
É o caso de ladrão que rouba ladrão, né? 100 anos de perdão.
Não, mas o Willie Dixon roubava alguém? Que se saiba, não.
Não tô dizendo assim. O Led roubou do Small Faces, que roubou do Willie Dixon.
É. E o então, é verdade, que roubou do Willie Dixon. O Willie Dixon não,
roubado de alguém também.
Não há registros, quer dizer, pelo menos que eu saiba, não tem registro nenhum de que o Willie Dixon tenha roubado alguma composição de alguém. Mas, lá no blues, lá nos anos 20 e 30, era um pega pra capar também. Era que nem o samba aqui no tempo do Senhor, do Donga e do Pixinguinha, que rolava, no mínimo rolavam acusações gravíssimas de um roubar sambas do outro. No blues acontecia a mesma coisa, assim, porque a lei do direito autoral também naquela época não existia de uma forma eficaz, né?
Ah, mas quando eu falei ladrão que rouba ladrão, estava me referindo ao Led, que é roubado do Led, roubou Face, que roubou do Willie Dixon.
É.
Eu não sabia que a coisa ia mais além, né?
Então, eu não acho que vá além via Willie Dixon, mas entre os bluesmen vai. Tá. Ah, esse vai. Tá. Vai muito mais do que o Led fez. Cé, você.
Vou falar do White Light, White Heat, que eu protesto por estar nessa lista. Eu acho que não é lista alternativa de nada, porque os três discos do Velvet Underground, os três discos, né, principais, são 5 estrelas, são obrigatórios em qualquer lista, então não pode ter em lista alternativa, tem que ter em lista básica.
Peraí,
mas certo. Já que tá aí, eu quero comentar que é mais uma obra-prima do Velvet Underground, um disco importantíssimo, como tudo que eles... Como vai? Os três primeiros, pelo menos, que eles fizeram, né? Squeeze, mas é um disco... E eu demorei para, na verdade, dar o verdadeiro, o devido valor a esse disco. Eu achava ele mais fraco que o primeiro e o terceiro, mas ultimamente, de uns anos para cá, eu, vamos dizer que fiz as pazes com o disco. Eu acho ele no mesmo nível. É realmente uma obra-prima como os outros dois. Então é isso.
É.
Protesto, mas já que tá, eu vou falar.
Eu vou colocar aqui um disco da Etta James, que é chamado Rocks the House. Etta James Rocks the House, que é do selo Argo, que é de 1964 o álbum. Para quem não sabe, Argo é um dos selos subsidiários da Chess Records. A Etta James, no período áureo da carreira dela, fez parte do cast do selo Chess. E esse álbum, no caso, não sei se os singles dela também eram, mas esse álbum, no caso, é lançado pela subsidiária Argo. Assim como tinha Cadet, tinha também... Quais outros que tinham? Não lembro agora. Que o Checker, né? Checker, que o Bob, que o Bo Diddley e o Little Walter lançavam pelo selo Checker. É, nada a ver com Chubby Checker. Mas é um álbum de 64 também, muito importante, que tem Baby What You Want Me To Do, do Jimmy Reed, tem I Just Want To Make Love To You, do Muddy Waters, enfim, a Etta James, que gravou inclusive standards do jazz, como Stormy Weather, ela, o que ela colocava as mãos virava ouro, realmente. Puta cantora. Agora
é
José.
O meu próximo é o Silver Apples, né? Que é um disco de, acho que é 68, né?
Tá. Silver Apples?
Silver Apples, né? É um disco. É um duo, né? Totalmente experimental, com uso de muita eletrônica, né? E o disco até. Ele não chega a ser um disco tão alternativo, assim. Um disco até cultuado pelo meio, assim. Um disco que todo mundo do meio cita, né? Mas. E é um disco importante mais por essas. Tem melodias bonitas, mas que valem nele são os efeitos instrumentais, as pesquisas de som, de tonalidades e tal. É um disco que vale a pena conhecer, o Silver Apples de 68, né?
É, selo Cap, que capa bonita que ele tem.
É,
né?
Tem uma capa bonita.
Nossa, também. Linda capa. Realmente.
É outro disco que foi reabilitado.
É, reabilitado.
Não considero ele tão obscuro assim, porque ele foi real.
Você usou uma palavra no programa 77. Você usou uma palavra no programa 77 pro disco É Out of the Blue do Electric Light, que é 77. Você falou que é o disco mais reabilitado da história, por causa da Mr. Blue Sky em vários filmes recentes, né?
Exatamente.
Talvez seja o caso do Silver Apples também num nicho assim de músicos, né? De bandas e tal.
Ah, mas o Silver Apples é diferente, porque o Elo ninguém dava bola, era aquela banda que
Sim,
o crítica, a crítica não falava bem do Elo. E agora a crítica fala bem, ele tá em livro dos anos 70 e Hollywood redescobriu.
É incrível,
né? Está sendo muito usado em filmes.
É verdade, era uma banda desprezada. Assim.
Já o Silver Apple sempre foi cult.
É, sempre foi cult.
Desde o começo.
Agora a linha vai ser outro na linha protesto, mas já que está. Hot Hats, pô. Eu sou obrigado a falar de um dos discos fundamentais da história da música, só isso. E o Frank Zappa é um dos maiores gênios da história da arte. com o Zappa eu sou superlativo, não adianta. Eu acho que não tem muito o que dizer a mais, só que é um disco obrigatório. Quem gosta de música tem que ouvir, prestar a sua como é que diz? Respeito.
Reverência.
A esse disco, que é fundamental, é. Reverência mesmo, tem que ser. Porque é um disco não tem o que falar, né? Agora é anos 60, não é de 70 esse disco?
Segundo a lista, Bizarre Records, 69.
Ah, bom. Então tá bom.
Eu acho que ele tem mais cara de 70, de 1970, mas segundo a lista ele é de 69.
É instrumental, né? Pelo que eu me lembro.
Ele foi gravado em 69, mas eu achava que tinha sido lançado em 70. Mas ok.
Mas ok, né? Tem um álbum aqui, não vai ser da minha lista, mas um álbum aqui que foi lançado em 70, que é... Ou vai ser sim, vou citar ele como disco da minha lista, que é um disco que tem Jimi Hendrix de um lado e Otis Redding do outro, que é uma compilação das apresentações de cada um desses dois artistas, né? Não cantaram juntos, não tocaram juntos, no Festival de Monterrey de 67, o famoso Festival de Monterrey, foi gravado em 67, saiu só em 70, mas por ser um disco muito, muito importante do movimento dos anos 70, dos anos 60, entrou na lista.
Né? Quase que um bootleg.
É, mas ele saiu pelo selo Reprise, né? Pelo selo Reprise mesmo, da Warner. Então é um disco assim, de duas performances que se podem definir como incendiárias, né? Tanto a do Otis Redding, que revelou ele para o mundo, como a do Jimi Hendrix também, que realmente, para muitos, é o melhor álbum do Jimi Hendrix. Não esse, mas o que tem a performance completa, talvez completo, Viva talvez não. Porque tem depois, anos depois, foi lançado o disco mesmo só do Jimi Hendrix, Jimmy Plays Monterrey, e do Otis Redding também, né? Do Otis Redding também, mas originalmente foi lançado esse disco com um artista de cada lado, o Jimi Hendrix e o Otis Redding, assim, uma compilação das apresentações dos dois caras. Realmente muito marcante, duas das coisas mais marcantes.
A caixa de DVD do Festival de Monterrey tem um DVD bônus que é a apresentação do Otis Redding, né?
Olha.
E acho que tem uma que é a apresentação do Jimi Hendrix, assim, além do. E a apresentação, não sei se inteira, mas não só aquela parte que a gente vê no filme, que a gente está acostumado a ver, tem um DVD inteiro só com o Otis Redding.
Tá. Última rodada, tá, pessoal?
Tá.
Um cada um aqui. Né? Vai ser o
bom,
quinto de cada um.
Eu vou citar aqui o The Equals, 68. Primeiro combo interracial, assim, de sucesso.
É The Grand.
Precedeu, precedeu o Sly and the Family Stone já em alguns anos. E esse primeiro disco é interessante, eu gosto muito deles. E eles têm riffs muito legais. As músicas são. Lembram um pouco os Tremors, assim, que são músicas de alto astral pra cima. Police My Back, né, que o Clash regravou.
Ah,
é do Ed Grant, né, e tá nesse disco.
É,
Baby
verdade.
Come Back também, que é um grande sucesso. Foi o grande sucesso deles aqui no Brasil, né? Foi, né? E eu tenho alguns vídeos deles, assim. É muito legal a postura dos caras no palco. E o Ed Grant depois saiu pra carreira solo. Fez muito sucesso com aquela Electric Avenue, né? Mas eu acho uma banda extremamente importante pra. Principalmente na Inglaterra, onde o preconceito não era tanto quanto nos Estados Unidos, mas ainda assim sempre existiu, né? Existia um preconceito também nessa época e essa banda furou essa questão, aparecendo nos pop after pops, fez muito sucesso popular entre a moçada, entre a juventude, nos bailinhos e tal. É uma banda muito importante e não, também é outra banda também não tão citada assim quando você fala de anos 60. Né? Não só pela importância de ser um combo interracial, como a música deles é muito legal. Tem uns riffs maravilhosos. Normalmente eles têm um. Assim, de te levantar, assim, o astral, levantar a cadeira, etc.
Não, realmente o Equals, eles têm esse grande mérito de já serem precursores de uma das melhores, de uma das maiores qualidades do rock e do pop da Inglaterra, que é ser assim bem cosmopolita, que eu estava citando até recentemente por causa do Clash, por causa dos Specials e outros artistas.
É.
Vai, Cé.
Eu vou falar em Rotary Connection, que é uma banda que eu sempre gostei e gosto também da carreira solo da Minnie Riperton.
Todos nós gostamos.
Apesar daquela vozinha do
Loving You.
Da Loving You, né?
Diz que ela alcança uma oitava que poucas cantoras.
Ela tem uma ela tem uma tessitura, uma extensão vocal excelente, né? Enorme.
É, eu gosto bastante. Rotary Connection eu acho bem legal também. É o primeiro disco, né, que tá na lista e no comentário do site é bem interessante, porque fala que eles dispensaram o Woodstock por causa de um show canadense que pagava melhor, né? Nossa. E talvez isso tenha bloqueado a banda. A banda meio que não deslanchou, talvez por isso. É curioso. Nunca tinha pensado nesse. Nem sabia que eles tinham dispensado o Woodstock. Assim.
Tem um caso.
Mas é curioso, porque Sly tava lá, Sly do Family Stone, e foi outra coisa, né? Outro caminho, né?
Outra banda, outra banda do grupo Chess Records, que é esse, é do selo Cadet Concept, não sei falar isso. Cadet Concept,
Chicago, né?
Cadet Concept, de Chicago. Que, inclusive, esse selo lançou aqueles dois álbuns controversos, um do Muddy Waters e um do Howlin' Wolf, que a gente fez até uma matéria na Poeirazine, e o Rotary Connection foi a banda. Eu não me lembro se do álbum
verdade,
do Muddy Waters também, que é o Electric Mud, mas com certeza no álbum do Howlin' Wolf, que é o primeiro dos dois, o Rotary Connection que toca. E o,
eles tocaram, é verdade.
E o Howlin' Wolf ficava revoltado com o cabelo e o visual todo do guitarrista do Rotary Connection. Lógico, todo hippie.
Mas quero lembrar um caso que você citou, que eles dispensaram o destoque, né? O empresário do Swing Blue Jeans, ele dispensou, teve um convite para eles se apresentarem no Ed Sullivan Show, né? E o empresário dispensou porque tinha algum outro show que pagava mais, ou programado, quer dizer, né? E acabou se recusando aí naquela data que o Ed Sullivan tinha proposto, né? Em resumo, nunca mais foram chamados, né? E eles perderam o bonde da British Invasion nos Estados Unidos, porque quem aparecia no Ed Sullivan acabou virando, né? Estrela na América, né? Eles dispensaram em troca de um outro show e nunca saindo daquele gueto lá de Liverpool.
Pois é. E eu vou colocar aqui como o meu último disco dessa listinha de cinco aqui que a gente tá fazendo, um álbum que é uma anomalia, vamos dizer assim, uma anomalia na carreira do nosso menino Johnny Cash. Porque o Johnny Cash, em 64, quando esse álbum foi lançado, ele já havia deixado a Sun Records, fazia 6 anos. Em 58, ele saiu da Sun Records e foi para a Columbia, porque a Columbia tinha um contrato, oferecia um contrato mais vantajoso para ele, tanto em cachês como em royalties, né, pelas composições e tudo mais. Então o Johnny Cash foi lá para a Columbia. Só que o Sam Phillips conseguiu que naquele período de 54, 55 até 58, o Johnny Cash gravasse tanta coisa, mas tanta coisa, que em 64 ele ainda estava com material para continuar lançando álbuns do Johnny Cash, e o Johnny Cash não tinha como impedir. O cara estava lançando singles e álbuns na Columbia, uma carreira super bem sucedida, já no country music, e o Sam Phillips continua lançando. Esse é bem um disco assim para entrar em lista alternativa de melhores, porque realmente músicas gravadas na década anterior, ainda com um valor artístico imenso, músicas, incluindo músicas do Led Belly, né? Como Good Night Irene, músicas do Charlie Feathers, coisa do Charlie Rich, acho que nem tem nenhuma composição dele próprio, Johnny Cash, no álbum, ou se tem alguma que ele gravou lá no começo da carreira mesmo. Enfim, é um disco que ainda tem muito valor artístico, eu até acho que melhor do que o que ele veio a fazer na Columbia por iniciativa própria. E é incrível que o Sam Phillips ainda tivesse, 6 anos depois da saída do cara, material para continuar lançando álbuns. E não era refugo, não. Eram músicas boas, com a assinatura do Johnny Cash e daqueles músicos fantásticos que acompanhavam ele, o Luther Perkins e o Marshall Grant. Bom, é isso. Daqui a pouco a gente vem com o Cruza na Área. Alguma consideração a mais, ô moçada?
Nada, só queria encerrar. Não vou falar, não. Deixa
pra lá. Mistério?
Não, eu ia falar uma coisa que não tem nada a ver com o programa. É da professora agredida lá no Santa Catarina. Mas é, enfim, acho que não tem nada a ver com o programa, e vai dar cartaz para esses débeis mentais aqui.
É, agressão não bom. Até já com mais um Cruza na Área.
Poeira Cast.
Precisamos do seu apoio para manter o PoeiraCast no ar. Acesse o poeirazine.com.br e veja como proceder para assinar o PoeiraCast ou fazer uma doação. Torne-se um apoiador do podcast semanal da revista PoeiraZine e tenha o seu nome postado junto de cada novo episódio.
PoeiraCast.
Cruza na área, eu mesmo, Ricardo Alpendre. Cafu, vai cruzar. Cruzar na área, vai. Something special. Eu pensei o seguinte, baseado nesse último disco que eu coloquei aqui no bloco anterior, de um álbum do Johnny Cash, todo de material gravado na década anterior, sendo lançado ali pela Sun Records como se fosse um material novo, querendo vender como se fosse, né, como tal. Pensei assim, que álbum que vocês acham que bem interessante, assim, representativo para vocês, que foi gravado anos antes ou até uma década antes e foi lançado só depois? Foi lançado só depois, sabe, anos depois ou até na década seguinte?
O Barulho do Motorhead, primeiro que me vem na cabeça.
É verdade, é o álbum que eu deveria ter pensado. Ele foi lançado.
É tão coisa, óbvio que.
Ele foi lançado coisa de 4 anos depois, né? Foi lançado coisa de 4 anos depois. Né? Foi gravado em 75 para 76, foi lançado no final de 79, mais ou menos, né?
Foi em 81?
Não, 79. Algumas fontes listam 79. Certeza? Algumas fontes listam 79 e outras 80. Então é de 4. 4 para 4 anos e pouco, talvez até próximo de 5 anos, enfim. Aí é minúcia, né? Mas é uma coisa. Eu pensei também no Bacamarte, né? No disco do Bacamarte que ficou na gaveta por alguns anos, né?
Mas melhor que esses dois ainda é um que me veio na cabeça agora. E o José acho que vai concordar comigo. O segundo do Fantasy.
Ah, sim.
Que foi arquivado Beyond the Beyond. Né? Ele foi arquivado pela Polydor na época, 74, e só foi lançado em CD nos anos 90.
Ah, sim.
Esse eu acho que. E é maravilhoso o disco.
Maravilhoso. Nesse quesito,
lindo o disco. É tão bom quanto o primeiro.
Nesse quesito assim de muito tempo depois, abre um campo que eu não tinha nem pensado, que é o AYZ dos Mutantes também. Um disco. Nossa, que só bem. Foi ser lançado ali, o Technicolor também, ó, dois discos dos Mutantes, o AYZ e o Technicolor, dois discos que foram gravados, foram engavetados e foram lançados só na era do CD.
Tem muita coisa que foi lançada na era do CD, agora não me ocorre, mas você me lembrou dos Mutantes, porque é engraçado, né, que são discos que tem disco também que sai fora de época que você não. O Mutantes é um negócio esquisito, porque esses dois discos, eles não são tão bons quanto os discos clássicos dos Mutantes, eles são bem aquém. É. E talvez se eles tivessem lançado na época, eles teriam.
Principalmente o AYZ.
Principalmente o AYZ, né? O Technicolor é o que eles gravaram em Paris.
Technicolor em Paris.
Com aquele de Paris, né? Que. Não me ocorre nenhum disco no momento assim. Isso é muita coisa ao vivo, né? Depois. O Hendrix é um clássico nisso.
O Monte Rei também que falamos.
Monte Rei, o Distortes. Não, e vários. Zappa. Beckley. Zappa então tem demais. Mas não me ocorre, mas tem um disco do Hendrix que seria. Não sei se é o War Heroes e o Cry of Love.
Porque
eles seriam discos que eles estariam. Discos que eles estariam gravando e sairiam na sequência pós-morte dele. Que saíram aí, depois da morte, mas seriam discos de carreira do Hendrix. Que...
Aí coisa de mais de 20 e tantos anos depois, saiu o que seria mais próximo do que seria o projeto do original do Hendrix, que é o First Rays of the New Rising Sun.
Isso, né?
Que ele saiu de início picotado. É. Cry of Love, War Heroes.
Que é um discaço, aliás.
Sim, né? São discaços. É, é.
Agora, seria um disco, né? E o Smile do Beach Boys, você considera que...
E também, é também.
E também é um disco que...
Só que o Smile é incompleto, né? O então. Smile é incompleto. Ele foi regravado...
O que o Brian Wilson fez foi regravar...
Nos anos 2000,
como,
né?
É. Em tese, como teria sido o disco... É. Na época. Aquele box dos Beach Boys saiu muita coisa do Smile, né? Aquele
sim,
primeiro
sim.
Box
que saiu. É que são sessões do Smile.
É, são,
né?
Sessões, é. Mas... É, muita coisa, saiu coisa
até
do Zoom.
Até o box do Smile, né? Não tem o box do Smile, mas são sessões, né?
É, são sessões, é.
O álbum nunca foi completado. O Brian Wilson teve o piripaque.
É, é.
Bom, é isso, já atingimos.
Só pra terminar, desculpa. Só mais um que eu lembrei, que não é que não saiu na época, saiu o Let It Be, mas saiu muitos anos depois o disco Let It Be, que os Beatles gostariam que tivesse sido, pelo menos o Paul McCartney, né? É, mais cru,
o Let It Be Naked,
que,
né?
É o, que, aqueles arranjos do Phil Spector, os Beatles não.
É, que é uma pós-produção.
É, uma pós-produção. Chegaram a pegar.
É melhor que Phil Spector.
Eu também acho, mas, por exemplo, gente, Long and Wide Road e tal, aquelas cordas, né? Mas a princípio o disco seria mais cru.
Sim.
Ele foi feito para ser mais cru e a revelia deles, ou sem eles saberem, mandaram lá pro Phil Spector colocar no chão de cordas e tal. E ficou legal também. Mas o Let It Be Naked seria que lançaram muitos, décadas depois, seria o Let It Be como ele teria sido concebido pelos quatro.
É verdade. Bom, então é isso aí. Ó, Zé, a gente vai pra pizza, hein? Vamos
só
comer pizza.
Dois.
Vamos comer pizza.
Comam por mim.
Comam
por mim. Ajuda mais também, não?
Provavelmente.
Não sei, ou a gente pede.
E pelo bem, estamos gravando ainda, hein, pessoal? Até a semana que vem com mais um PoeiraCast. Será que o Bentão já vai estar de volta semana que vem?
Interrogação!
Exclamação? Vamos ver. Quem sabe? Não sei, não sabemos. Então é isso aí. Até semana que vem com mais um PoeiraCast.